do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: ter uma conta no banco de graça para pagar boletos e fazer transferências eletrônicas.
100 milhões de brasileiros já têm a poupança social digital. Márcia Fernandes.
Só em pagamentos do auxílio emergencial, mais de 242 bilhões de reais já estão circulando na economia. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que contas ajudam aqueles que mais precisam.
Sabíamos dos 38 milhões de invisíveis, dos informais. Essas pessoas nós tínhamos que, de forma bastante rápida e objetiva, atendê-las.
E você também vai ouvir hoje.
Produção da indústria cresce em setembro.
Chega ao quinto mês seguido de aumento.
E a atividade industrial está acima do resultado alcançado antes da pandemia, Alessandra Lago.
Os resultados eliminam as perdas acumuladas em março e abril, quando o setor registrou o patamar mais baixo devido às medidas de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19.
E vamos falar sobre os resultados do sistema de avaliação da educação básica.
Método serve para monitorar e melhorar a qualidade do ensino fundamental no país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Os benefícios sociais criados pelo governo para ajudar as pessoas e trabalhadores a passar pela crise causada pela pandemia fez com que muitas delas passassem a ter uma conta bancária pela primeira vez.
A Caixa atingiu hoje a marca de 100 milhões de poupanças sociais digitais.
A poupança digital é gratuita e não possui tarifa de manutenção.
O governo realizou uma cerimônia em Brasília para falar sobre esta marca e a repórter Márcia Fernandes acompanhou e tem os detalhes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham pela Voz do Brasil. A poupança social digital foi criada em junho, por causa da pandemia, para pagamento do auxílio emergencial. E desde outubro, a poupança também passou a poder ser usada para o pagamento de outros benefícios sociais e previdenciários, como abono salarial e saque do FGTS, além de benefícios estaduais e municipais. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que vai usar a poupança social para fazer empréstimos de 500 ou 1.000 reais com taxas baixas.
Mais de 10 milhões de brasileiros serão inseridos no microcrédito após o auxílio. O que nós vamos fazer é utilizar esse banco digital para emprestar 500 até 1.000 reais com taxas muito menores.
Segundo o Ministério da Economia, a poupança social digital acabou incluindo boa parte dos brasileiros no sistema bancário nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que as pessoas que antes eram consideradas invisíveis, sem contas bancárias ou CPF, passaram a ter acesso a uma conta.
E nós ajudamos uns 26 milhões de brasileiros que estavam no programa de assistência social, que era o Bolsa Família, mais os 38 milhões de invisíveis, que então foram 64 milhões de brasileiros atingidos pela pandemia e que nós podemos ajudar. E os resultados estão começando a aparecer. A economia brasileira é uma das que está voltando mais rapidamente. Criamos 100 mil empregos em julho, 200 mil empregos em agosto, 300 mil empregos em setembro.
Desde abril já foram realizados 386 milhões de pagamentos do auxílio emergencial para 67 milhões de beneficiários, com mais de 242 bilhões de reais creditados. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o auxílio emergencial evitou que problemas sociais graves tomassem conta do país.
E sabíamos dos 38 milhões de invisíveis, dos informais. Além do churrasquinho de gato, é aquele que vendia o biscoito Globo na praia, vendia o mate nas arquibancadas, jogos de futebol, que catavam latinhas. Essas pessoas nós tínhamos que, de forma bastante rápida e objetiva, atendê-las.
E Márcia, como o usuário movimenta a conta digital?
Olha, Gabriela, o usuário pode movimentar até 5 mil reais por mês. Pode pagar boletos e fazer até 3 transferências eletrônicas no mês sem pagar taxas. Pode também pagar contas por meio do aplicativo Caixa Tem ou direto nas lotéricas e ainda em compras na internet e nas maquininhas habilitadas no comércio. E outra vantagem é que os titulares não pagam nenhuma tarifa de manutenção. A dona de casa, Ana Cristina da Silva, mora em Coroatá, no Maranhão, e recebe auxílio emergencial na poupança social. Ela conta que paga todas as contas pelo aplicativo.
Como eu não tenho cartão da Caixa, ele me ajuda para transferir para outra conta. Eu pago todas as minhas contas, conta de luz, conta de água.
Para ter acesso à poupança social digital, é preciso baixar o aplicativo Caixa Tem. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo.
A atividade industrial segue em alta, num sinal que o país está se recuperando das perdas em função da pandemia de Covid-19.
Em setembro, a produção aumentou 2,6%, segundo pesquisa do IBGE, divulgada hoje.
Foi o quinto mês seguido de crescimento.
O principal destaque foi a indústria de automóveis.
A produção da indústria nacional registrou aumento de 2,6% em setembro, na comparação com agosto. Esta é a quinta alta mensal consecutiva. Os resultados eliminam as perdas acumuladas em março e abril, quando o setor registrou o patamar mais baixo devido às medidas de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. É o que explica André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.
Com esse ganho, o setor industrial elimina as perdas observadas em março e abril e encontra nesse momento num patamar 0,2% acima do que registrava em fevereiro último, mês exatamente que antecede a necessidade de maior isolamento social por conta da pandemia da Covid-19 e que fez com que diversas unidades produtivas tivessem que reduzir o seu ritmo de produção ou até mesmo paralisar por completo o seu processo produtivo.
O IBGE registrou alta em setembro em todas as grandes categorias econômicas. A de bens de consumo duráveis registrou aumento de mais de 10%. Houve alta de 7% nos setores produtores de bens de capital. Comparado a agosto, houve aumento em 22 dos 26 ramos pesquisados, com destaque para a indústria automobilística, que avançou mais de 14%. Outras atividades que apresentaram crescimento em setembro foram máquinas e equipamentos, confecção de artigos do vestuário e acessórios e de couro, artigos para viagem e calçados. O economista Gilberto Braga comenta os resultados.
O crescimento da indústria mostra que já estamos recuperando aquilo que encolhemos durante a pandemia. Ainda estamos no negativo, mas esse resultado já permite projetar que fecharemos o ano zerando todas as perdas e até com um pequeno crescimento no setor industrial.
Em relação a setembro de 2019, a indústria cresceu 3,4%. No acumulado do ano, o setor ainda apresenta recuo de 7,2%. Reportagem Alessandra Lalo.
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão viajou até o Amazonas para mostrar de perto a vários embaixadores e representantes de organismos internacionais o que o país está fazendo pela preservação da floresta amazônica.
A comitiva desembarcou hoje em Manaus, capital do estado.
O repórter Carlos Molinari está lá e conta como foi esse primeiro dia de visita.
Até sexta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão apresenta a um grupo de 12 embaixadores e diplomatas de países europeus e sul-americanos a situação do desmatamento e as ações dos órgãos de fiscalização na região amazônica.
Eu acho que o ponto focal é eles verem com seus próprios olhos e poderem tirar suas conclusões.
A comitiva desembarcou pela manhã em Manaus e teve um primeiro contato com a floresta no Centro de Instrução de Guerra na Selva, para onde vão os animais resgatados em ações da Polícia Ambiental, como explica o Coronel Bright, comandante do centro.
A gente tem aqui hoje, numa área de 37 mil metros quadrados, 40 recintos, 13 onças pintadas. Nós temos ainda 350 animais de 40 espécies.
A tarde foi a vez de mostrar como o Brasil fiscaliza e monitora a gigantesca área da floresta. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia em Tarumã utiliza modernos sistemas de software, radares, antenas, sensores, aeronaves e uma gama de aparatos tecnológicos que enviam relatórios semanais para as Forças Armadas, órgãos públicos federais e secretarias estaduais do meio ambiente. O Sensipan faz o monitoramento de ilícitos, de eventos extremos e de desmatamento. Apesar de 46% do território da Amazônia Legal ser de áreas protegidas, este ano já foram detectados 3.761 pontos de desflorestamento. Para Mourão, mais do que números, só com um bom serviço de inteligência se conseguirá conter as atividades ilegais na Amazônia.
84% da Amazônia continua a manter a sua cobertura original e 16% não tem mais. Nós temos deixado isso muito claro para eles.
Nesta quinta-feira, os embaixadores vão conhecer o Laboratório de Investigação de Crimes Ambientais da Polícia Federal em Manaus e visitar um projeto integrado de colonização e reforma agrária. De Manaus, Carlos Molinari para a Voz do Brasil.
E representantes do governo e da sociedade estão pensando juntos em como preservar a região amazônica e garantir o sustento dos 20 milhões de brasileiros que vivem lá.
Objetivos de um evento que está sendo realizado pela internet até sexta-feira.
Negócios sustentáveis para quem vive na região amazônica é um dos eixos que está sendo discutido esta semana no Fórum Amazônia Mais 21. De acordo com o secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, é um desafio gerar riquezas garantindo a proteção ao bioma. E a resposta, segundo ele, está no programa Floresta Mais, que vai remunerar quem ajudar na preservação da floresta.
Não é simplesmente um desafio ambiental, é um desafio econômico. Como a floresta vale mais em pé do que devastada? Estou recebendo mais para cuidar, por que eu vou devastar? O meu ganha-pão, o meu dinheiro vem da atividade de proteger e conservar.
O programa, lançado em julho deste ano pelo Ministério do Meio Ambiente, vai destinar 500 milhões de reais para ações de preservação na floresta. Também participou da abertura do fórum o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Chevanc. Ele destacou a importância do fomento à agricultura para o desenvolvimento sustentável da região e usou como exemplo a produção de açaí.
Para mais aí de 4 bilhões de reais em receita na região norte do Brasil. E a pergunta que fica é a seguinte: quantos mais produtos dessa natureza esta região tem para oferecer ao mundo?
Unir a ciência ao setor produtivo e aos saberes da população amazônica também é prioridade para o governo federal. O ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, destacou ações na área de medicina, por exemplo, que vão beneficiar os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem lá.
Porque dessa forma, mesmo que nós não tenhamos médicos nas comunidades, mas com algumas equipes e pessoas treinadas para executar os exames, a gente pode salvar muitas vidas. O projeto inteiro está pronto e com recursos para que nós tenhamos o norte conectado com mais de 10 mil quilômetros de fibra pelos leitos dos rios.
Os 3 dias de debate serão transmitidos pelo site amazonia21.org e nas redes sociais da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Investir na prevenção para evitar incêndios florestais de grandes proporções, como os que atingiram o Pantanal neste ano.
Foi o que defendeu o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em audiência na comissão do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios na região.
Sobre os incêndios que afetaram o Pantanal nos últimos meses, o ministro Rogério Marinho afirmou que, sempre que acionado, o ministério se colocou à disposição dos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e já liberou quase 47 milhões de reais para ações de combate às queimadas nos dois estados. Foram 20 milhões para despesas com brigadistas, 19 milhões para o ICMBio e 6 milhões de reais para a reconstrução de pontes destruídas. Mas, além de apagar o fogo, o ministro defendeu o investimento na prevenção.
A preocupação é a prevenção. É necessário que nós tenhamos a condição de aprender com o que ocorreu esse ano, para que isso, se se repetir no futuro, se repita com uma proporção bem menor e com muito menor dano, ou não se repita.
Entre as medidas a serem adotadas, segundo Marinho, estão a criação de um programa de revitalização de bacias e proteção das nascentes na região do Rio Taquari, no Mato Grosso do Sul, até o fim do ano.
A questão da revitalização manutenção da bacia do Taquari e do Araguaia, que são obras e projetos que dizem respeito à questão da sustentabilidade, ou seja, da questão da integração das populações ribeirinhas, para que aquelas pessoas que vivem nos perímetros das bacias hidrográficas possam conviver, né, de forma sustentável com o rio e com seus afluentes, sem predar, sem danificar.
O ministro do Desenvolvimento Regional afirmou ainda que o governo quer atrair a iniciativa privada para o projeto de revitalização de bacias e que o marco do saneamento, sancionado em julho deste ano, prevê essa parceria. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Monitorar e melhorar a qualidade do ensino fundamental no país.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre os resultados do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.064.344 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.590.025.
161.106 pessoas morreram de Covid-19.
Internet de alta velocidade, de graça e ilimitada.
Moradores do Piauí receberam hoje 10 novos pontos de acesso à internet.
Em todo o país, são mais de 12 mil em cerca de 3 mil cidades.
As comunidades de 7 municípios do Piauí passam a ter acesso à internet gratuita e ilimitada a partir desta quarta-feira. O Ministério das Comunicações entregou mais 10 pontos de internet que foram instalados em Piripiri, Pedro II, Picos, Parnaíba, Oeiras, Floriano e Teresina. O objetivo, de acordo com o ministro Fábio Faria, é permitir acesso à internet em regiões com baixo índice de conectividade.
São 12 mil pontos de internet já no Brasil, a maioria na região norte e nordeste, que são as regiões que têm maior deficiência de internet. Então, desses pontos aí, nós levamos a maioria para escolas rurais, para hospitais e Wi-Fi na praça também. Para comunidades que não têm internet, a gente coloca o Wi-Fi na praça, que vira um ponto que as pessoas vão para lá poder trabalhar, poder entrar na internet, poder estudar, poder namorar, falar com seus parentes.
As conexões são via fibra ótica ou por satélite, com antena da Telebrás. O programa Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão, fornece internet banda larga a telecentros, escolas, unidades de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteira e quilombos. Já o Wi-Fi na praça, lançado em agosto deste ano, como o ministro explicou, permite a instalação de antenas em espaços públicos de grande movimentação, como praças. Segundo Fábio Faria, a pandemia reforçou a importância do acesso à internet no Brasil.
São 40 milhões de pessoas que não têm internet ainda. Nós vimos na pandemia a importância que a internet tem, virou um serviço essencial para o Brasil. As pessoas estudando de casa, trabalhando de casa, em home office, visitando muitos parentes mais velhos que moram em outras cidades que não podiam ter contato via internet. Imagina essas pessoas que não têm acesso.
O Piauí é o quarto estado a receber o programa. Os outros contemplados são Maranhão, Rio Grande do Norte e Pará. Reportagem Gabriela Noronha.
Avaliar o desempenho dos estudantes em áreas específicas para saber como melhorar a educação.
Esse é o principal objetivo do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica.
A avaliação de língua portuguesa buscou medir o desempenho dos alunos do segundo ano do ensino fundamental no processo de alfabetização. De acordo com os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, 55% desses estudantes estão entre os níveis 5 e 8, numa escala de 9 níveis, que começa em abaixo do nível 1. Já quando o assunto é matemática, a prova avaliou se os alunos são capazes de compreender e aplicar conceitos matemáticos e de resolver problemas. E aí, o maior grupo, cerca de 20%, está no nível 4. As provas foram aplicadas com a participação de mediadores que leram parte das questões para os alunos, como explica Aline Fernandes Miller, coordenadora pedagógica do SAEB.
De maneira que o desempenho dos estudantes em tarefas mais básicas de leitura pudesse ser medida, mesmo que o estudante ainda não estivesse plenamente alfabetizado.
O levantamento também foi feito com os estudantes do nono ano do ensino fundamental, para saber o grau de compreensão do conteúdo lecionado em ciências humanas e da natureza. Nos dois casos, a maior parcela de alunos, cerca de 18%, está no nível 2. Os resultados mostram ainda que o desempenho dos estudantes de áreas urbanas é semelhante às médias nacionais. Já na zona rural, há uma maior concentração de alunos nos níveis inferiores das escalas. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira Alexandre Lopes, explica que com as informações do SAEB vai ser possível elaborar metas para a educação.
A sociedade pode, então, absorver, discutir, vai debater muito esses resultados e a gente pode, então, juntos, estabelecer o que é um patamar adequado e quais são as metas, onde a gente deve chegar.
A avaliação serve de base para a elaboração de novas políticas educacionais, como explica o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Os dados do SAEB contribuem decisivamente para viabilizar ações no âmbito das políticas públicas visando a contínua melhoria de qualidade educacional do país.
O resultado da avaliação do SAEB também ajuda as escolas no planejamento pedagógico. Eusébio de Freitas Cardoso, diretor do Centro de Ensino, que teve a melhor avaliação em matemática no Distrito Federal, fala da importância da prova.
Mede o nível de conhecimento em que estão nossos alunos e direciona o trabalho pedagógico da escola sempre buscando melhorar.
Participaram dessa edição do SAEB mais de 5 milhões e 600 mil estudantes de 72.500 escolas. Reportagem Cleide Lopes.
Está chegando a hora de mais uma edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
E atenção, as inscrições terminam amanhã.
O céu é o limite. Para alunos do primeiro ano do ensino fundamental aos do último ano do ensino médio, que participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Escolas públicas e privadas de todo o país têm até esta quinta-feira, dia 5 de novembro, para se inscrever na competição. Estudante do ensino médio, Marcelo de Souza Barbosa Filho, já participou de duas edições anteriores da Olimpíada.
Fazer a prova é sempre desafiador, mas ao mesmo tempo é muito instigante, à medida que você se obriga, né? Se estimula a pesquisar sobre a astronomia, que é a mais antiga das ciências da natureza.
A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica chega à edição número 23, a primeira no formato virtual por conta da pandemia. Nos dias 12 e 13 de novembro, além da prova teórica, a competição também traz uma mostra de foguetes, em que os estudantes podem participar de forma presencial ou virtual. Segundo o coordenador do evento, João Batista Garcia Canali, a Olimpíada busca atualizar os professores com temas que ainda não estão nos livros e despertar o interesse dos alunos para além da parte teórica.
Tem alunos que não se dão muito bem na teoria, mas, no entanto, têm grandes habilidades manuais para construir foguete, e isso também é uma educação muito importante, né? Você saber construir coisas, né?
Para ex-alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, como a Verena Rego, que hoje estuda Engenharia Química na USP, construir foguete de garrafa PET foi uma experiência reveladora.
Eu não sabia que tipo isso ia direcionar tanto o caminho que eu fosse querer para o meu futuro profissional, sabe? Agora eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser esse setor espacial.
No último ano do ensino fundamental, Maria Eduarda Rodrigues Sampaio vai participar pela primeira vez da Olimpíada e da Mostra de Foguetes.
Uma grande chance de estar me integrando mais nesse meio, né, da astronomia, da ciência, porque é uma área que eu pretendo seguir profissionalmente no futuro.
As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica vão até o dia 5 de novembro e podem ser feitas pelo site www.oba.org.br. Reportagem Sara Kines.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Já está disponível o Super App TCU Mobile. O novo Super App oferece uma cesta completa de serviços digitais que o Tribunal disponibiliza para a sociedade. Basta apenas um download. Cidadãos poderão ter acesso a informações do TCU e poderão também fazer manifestações à ouvidoria. Já jornalistas e gestores poderão ter acesso a todas as pautas e atas dos colegiados. Advogados e demais credenciados poderão ter acesso aos autos processuais. Pelo novo Super App, também será possível interagir com o Zelo, o chatbot do TCU, por texto ou por voz, para consultar processos, emitir certidões e obter informações gerais de funcionamento do tribunal. A ferramenta está disponível no portal TCU e nas lojas Google Play e Apple Store.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin nega liminar em novo habeas corpus do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.
Ministro Gilmar Mendes afasta inscrição que impedia o Estado de Santa Catarina de receber repasses de mais de 77 milhões de reais.
Superior Tribunal de Justiça sofre ataque hacker e Polícia Federal apura o caso.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, nega liminar em novo habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.
A defesa pediu suspensão do trâmite do processo do Superior Tribunal de Justiça, Carlos Ribeiro.
A defesa do ex-presidente entrou com habeas corpus contestando o julgamento de embargos de declaração pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em audiência por videoconferência no dia 1º de setembro deste ano. Entre os argumentos, alegou que avisou com antecedência que apenas o advogado Cristiano Zanin Martins faz as sustentações orais nos julgamentos e ele não poderia comparecer porque deveria atuar em outra ação penal contra o ex-presidente. Na decisão, o ministro Edson Fachin afirmou que não identificou ilegalidade no julgamento. Ele lembrou que, como se trata de embargos de declaração, não há previsão de sustentações orais e, mesmo se necessário, ao contrário do que afirmou a defesa, mais de 20 advogados trabalham no escritório e estão autorizados a atuar nos processos do ex-presidente.
O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que a União retire a inscrição do Estado de Santa Catarina do cadastro de inadimplentes, por não ter inserido dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos.
Procuradores do Estado argumentaram que, apesar de não inserir as informações, o Estado está em dia com as aplicações mínimas exigidas e que não houve o direito à ampla defesa.
O ministro concordou com os argumentos e observou que, mesmo que a inserção das informações seja de responsabilidade do Estado, isso não autoriza a negativação automática.
Com a decisão, a União deverá retomar os repasses de mais de 77 milhões de reais para programas no Estado.
A rede de tecnologia da informação do Superior Tribunal de Justiça sofreu um ataque hacker na noite de ontem, quando aconteciam as sessões de julgamento das seis turmas.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, acionou a Polícia Federal para investigar esse ataque cibernético. Fátima Uchoa.
A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação está trabalhando na recuperação dos sistemas dos serviços oferecidos pelo tribunal. Por precaução, os prazos processuais seguem suspensos até a próxima segunda-feira, 9 de novembro. As demandas urgentes, como liminares em habeas corpus, estarão centralizadas na presidência do STJ por igual prazo. As petições podem ser encaminhadas ao e-mail protocolo.emergencial@stj.jus.br. Todas as sessões de julgamento, virtuais ou por videoconferência, estão suspensas ou canceladas até que seja restabelecida a segurança do tráfego de dados nos sistemas.
Ministério Público Federal quer que programa de crédito por maquininhas adote diretrizes de acessibilidade.
Segundo procuradores, o estímulo ao pagamento com cartões deve ser acompanhado de tecnologias que permitam o uso dos terminais por pessoas com deficiência visual. Maria Somena.
O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública contra a União, o Banco Central e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pedindo mudanças no Programa Especial de Acesso ao Crédito na modalidade de garantia de recebíveis. A ação pede que a linha de crédito lançada pelo governo federal para pequenas empresas por meio de transações em maquininhas seja adequada às diretrizes de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O Ministério Público pede a suspensão da destinação de recursos para o programa até que seja feita a mudança.
Justiça de Minas Gerais condena empresa a indenizar consumidora por lesões com um massageador.
A mulher sofreu queimaduras e cortes ao usar o aparelho. Daiane Garcês.
Segundo o processo, peças do massageador se soltaram e o fio de eletricidade se enrolou no motor, o que provocou incêndio no aparelho. A empresa foi condenada a pagar R$14 mil por danos materiais, morais e estéticos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba veto sobre desoneração de folha de pagamentos em 17 setores da economia. Senadores aprovam autonomia do Banco Central e texto segue para a Câmara. Ministro anuncia medidas permanentes para evitar incêndios e recuperar bacias hidrográficas no Pantanal. Boa noite. Em sessão hoje, deputados e senadores derrubaram o veto presidencial que impedia a prorrogação da desoneração na folha de pagamentos que contempla empresas de 17 setores da economia. Apesar de o trecho sobre a desoneração ter sido vetado, a palavra final cabe aos parlamentares. Com a derrubada do veto, as desonerações podem ser prorrogadas até o final de 2021. As empresas beneficiadas com a medida empregam hoje mais de 6 milhões de pessoas no país. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Em sessões separadas, deputados e senadores derrubaram um veto para manter a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Pelo benefício, essas empresas poderão recolher até 4,5% sobre o faturamento e não mais 20% sobre os salários. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou uma derrota do governo ao destacar a manutenção de 6 milhões de empregos.
Naquele primeiro momento, era importante que o presidente tomasse a decisão que tomou. Então, não é uma derrota do governo. É um gesto do governo de atendimento a um apelo de uma parcela importante que movimenta a economia do país.
Na mesma sessão, deputados e senadores mantiveram vetos a 7 leis, a exemplo da ampliação do pagamento do auxílio emergencial. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, espera uma solução para os donos de van escolar.
O governo assumiu o compromisso de buscar, através de um projeto de lei, beneficiar algumas categorias. Muitos motoristas adquiriram suas vans financiadas, estão parados, sem receber nenhum recurso, inclusive com as prestações atrasadas.
Também foi derrubado o veto para manter os repasses de verbas sociais do governo federal para estados e municípios que descumprirem as metas do Sistema Único de Assistência Social.
O Congresso ainda aprovou créditos suplementares, com destaque para o pacote de 6 bilhões de reais para obras de infraestrutura e desenvolvimento regional. Parte dos recursos foi remanejado do orçamento da educação e foi preciso um acordo para que as verbas sejam repostas. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
As 26 propostas aprovadas pelo Congresso somam 27 bilhões e 100 milhões de reais em créditos extraordinários para o governo e remanejam verbas de outros órgãos. O projeto com maior volume de recursos libera um total de 6,1 bilhões de reais, que serão destinados principalmente para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que recebe 2 bilhões e 300 milhões, e para o da Infraestrutura, que ganha 1 bilhão. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou a importância desse dinheiro ser destinado para essas áreas.
obras infraestruturantes no Brasil, como muitas obras do DENIT, como a transposição do Rio São Francisco, o Eixo Norte e o Eixo Leste, entre inúmeras outras obras, se não houvesse essa suplementação agora, no final deste ano, evidentemente que essas obras iriam sofrer paralisação.
A oposição protestou contra a retirada de 1.400.000 do ensino e foi então firmado um acordo para a recomposição do orçamento do MEC, como reforçou o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins.
Será uma condução do presidente do Congresso Nacional, com todas as lideranças, com relação à capacidade de movimentação do orçamento, aprovação da LDO, do novo orçamento 2021, para recomposição de valores, né, não só da educação, mas também de outras categorias e de outros ministérios.
Os síndicos deverão comunicar os casos de violência que acontecem no condomínio às autoridades competentes. É o que prevê um projeto de lei apresentado no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com o isolamento social por causa da pandemia, o agressor está mais perto da vítima. Para proteger mulheres, menores, idosos e pessoas com deficiência, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou o projeto que obriga síndicos ou administradores imobiliários a denunciar os casos de violência no condomínio.
O projeto nasceu daí, da necessidade, que é antiga, de fazer qualquer denúncia de violência, e agora muito mais. Muitas vezes os síndicos sabem disso, mas deixam para lá. Agora a gente quer botar na lei a obrigação. Quem testemunhar e não fizer essa denúncia vai ser enquadrado na lei, porque é assim que tem que ser. Se não vai por bem, vai por mal. Tem sido assim no Brasil.
Se o síndico não denunciar, poderá ser destituído e responsabilizado civil e criminalmente. E o condomínio pagará a multa, que poderá chegar a 10 salários mínimos.
E o Senado aprovou na noite de ontem um voto de repúdio contra a decisão em Santa Catarina que expôs uma vítima de estupro à humilhação e absolveu o acusado. Em uma sentença inédita, um juiz de Florianópolis responsabilizou a própria vítima pelo crime hediondo. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Autor do requerimento, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que não há previsão legal para que um crime de estupro seja considerado culposo, ou seja, sem intenção, como ficou definido na sentença de juiz de Santa Catarina, que absolveu o acusado André de Camargo Aranha.
O estupro previsto no artigo 213 do Código Penal é crime que não admite a modalidade culposa. Em outras palavras, é crime onde a intenção sempre está presente. É crime doloso. Não importa se a vítima está dormindo, ou se está alcoolizada, drogada ou sob qualquer outro efeito. Aliás, isso é até mais grave, porque caracteriza um outro crime chamado estupro de vulnerável. Não havendo consentimento, fica configurado o crime de estupro.
Foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares o requerimento de voto de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, ao juiz Hudson Marcos e ao promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira, por distorcerem fatos de um crime de estupro expondo a vítima a sofrimento e humilhação.
E avançou no Congresso a proposta que dá autonomia ao Banco Central. O Senado aprovou e segue para a Câmara uma proposta que define regras para dar mais independência à instituição. Os senadores incluíram também nas regras a prerrogativa de que o BC também deve estimular a geração de emprego. A proposta mantém a indicação dos diretores pelo presidente da República, mas os mandatos não ficam mais coincidentes com o chefe do Executivo. De autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, as indicações terão de ser aprovadas pelo Senado. Segundo Plínio Valério, os mandatos intercalados vão blindar o Banco Central de pressões políticas, principalmente em anos eleitorais. Ao anunciar o voto contrário da bancada do PT, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, argumentou que a independência do Banco Central compromete a política econômica, já que, na visão do partido, o governo eleito tem de ser o responsável pela condução da política econômica como um todo. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ressaltou que o projeto assegura que o Banco Central terá de seguir as metas definidas pelo governo. A Comissão Temporária Externa do Pantanal ouviu hoje o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ao ser questionado sobre as ações futuras para evitar a repetição dos incêndios deste ano, o ministro afirmou que o governo vai trabalhar em medidas permanentes de prevenção de incêndios e recuperação de bacias. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
O presidente da Comissão Temporária Externa do Pantanal, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, cobrou o aporte de recursos para a região.
Neste momento, o Pantanal precisa
de uma linha de crédito específico e, claro, com juros que sejam realmente acessíveis.
Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, pediu a instalação de uma brigada permanente de incêndio no Pantanal.
O Pantanal está a mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas de carro da capital. E nós não temos uma brigada permanente de incêndio. Eu não estou falando só da estrutura física, isso é relativamente fácil de construir, mas de todo o aparato.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou que há uma preocupação muito grande com a preservação das bacias na região.
Numa perspectiva de integração das populações ribeirinhas para evitar que elas predem, que elas depreciem a região, ou, na verdade, elas se integrem.
Rogério Marinho ressaltou ainda a importância de o país tomar medidas permanentes de prevenção de incêndios e que o governo pode buscar recursos extraordinários para enfrentar uma nova situação de emergência.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso derruba veto e garante benefício fiscal a 17 setores da economia.
Bancada feminina espera punição de abusos no caso de Mariana Ferrer.
Mulheres defendem mecanismos para garantir representatividade política.
Boa noite. Passados 88 anos da conquista do voto feminino no Brasil, ainda falta muito para as mulheres alcançarem representação equivalente à sua participação na população.
A baixa representação feminina está em todas as esferas de poder, como no Congresso Nacional e nas câmaras municipais, que vão eleger vereadoras e vereadores neste mês. Acompanhe a reportagem de Noelle Nobre.
No Brasil, o voto feminino resultou de um longo processo de luta pela participação das mulheres na política, iniciado ainda no século XIX. As brasileiras, no entanto, só obtiveram o direito de votar nas eleições nacionais em 24 de fevereiro de 1932, na era Vargas. O direito foi confirmado pela Constituição de 1934, mas só ficou definitivamente livre de qualquer restrição em 1965. Até então, normas infraconstitucionais restringiam o voto às mulheres com profissão remunerada. Finalmente, a Constituição de 1988 estendeu o direito às analfabetas e analfabetos, para quem o voto é facultativo. Se o voto abriu as portas para outras conquistas políticas, como a entrada da mulher no mercado de trabalho, as demandas femininas continuam, e uma das principais atualmente é a luta por mais espaço na política. Apesar de as mulheres representarem mais da metade do eleitorado, as candidaturas femininas neste ano para prefeita, vice-prefeita ou vereadora ficaram próximas ao mínimo de 30% estabelecido pela lei, em pouco mais de 33%. Na avaliação da primeira secretária da Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, a cota de 30% nas eleições até poderia ser flexibilizada caso se garantissem vagas efetivas para as mulheres na Câmara, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais.
Você pode ter regras claras e tem que atingir aquele número de cadeiras. Aí vai obrigar a ter todos os estados terem representação, nós vamos ter que ter representação feminina em todas as câmaras municipais, coisa que hoje no Brasil mais de 1.200 municípios sequer têm uma voz feminina.
Uma proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara prevê um mínimo de vagas para mulheres em todos os âmbitos do legislativo brasileiro. Pelo texto do Senado, o percentual começaria em 10% e seria aumentado gradativamente. A consultora legislativa Ana Luísa Baques ressaltou que não se trata apenas da reserva de candidaturas.
Teríamos vagas destinadas e a serem ocupadas apenas por mulheres, né? Essa proposição, se aprovada, teria com certeza condição de mudar a situação da representação feminina no Brasil.
Estas serão as primeiras eleições municipais em que valerá a reserva de pelo menos 30% dos fundos eleitoral e partidário para financiar candidatas. Além disso, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, cada partido e não mais cada coligação foi obrigado a reservar 3 em cada 10 candidaturas de vereador para mulheres. Para evitar fraudes, os partidos tiveram de apresentar autorização por escrito de todas as candidatas. Nestas eleições, o juiz pode derrubar uma chapa inteira de candidatos a vereador antes mesmo do pleito, se ficar comprovada alguma fraude. Para a procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Iracema Portela, do PP do Piauí, a fiscalização das candidaturas e o apoio financeiro previstos são essenciais para que as mulheres entrem no jogo político com reais chances de competir e ganhar. Mas, assim como Soraya Santos, Iracema Portela também defendeu uma maior conscientização dos partidos para a importância da participação feminina na política.
As legendas devem oferecer às mulheres chances concretas para que elas ingressem e permaneçam na vida pública com voz ativa dentro das instâncias partidárias.
De sua parte, a consultora Ana Baques disse que uma maior representatividade da mulher na política melhoraria também a situação feminina na sociedade, por exemplo, no mercado de trabalho ou no combate à violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Política. Márcio Gerri, do PCdoB, repudia a postura de Jair Bolsonaro, que, em visita ao Maranhão, zombou da cultura local ao fazer piada homofóbica com o refrigerante tradicional do estado. Segundo o parlamentar, a atitude gerou protestos nas redes sociais e demonstrou que Bolsonaro não tem o menor respeito pelo cargo que ocupa.
Márcio Gerri informa que o PSOL protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o presidente por crime de homofobia. O deputado acrescenta que também entrou com a representação no Ministério Público contra Bolsonaro por improbidade. Segundo ele, durante a visita foram feitos ataques políticos, numa demonstração clara de intolerância ideológica.
Direitos Humanos. Repercutiu no plenário a decisão judicial que absolveu o empresário André Camargo de Aranha no processo criminal em que ele foi acusado de estuprar a influenciadora digital Mariana Ferrer.
Deputadas de diversos partidos cobraram um posicionamento oficial do Congresso Nacional sobre as cenas do julgamento do caso, em que Mariana Ferrer foi humilhada pelo advogado de defesa de Aranha.
Primeira secretária da Câmara, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, classifica como revoltantes as cenas da audiência do caso Mariana Ferrer. A deputada enfatiza que é revoltante por ver um advogado tratar uma mulher de forma repugnante e outros dois homens, o representante do Ministério Público e o juiz de direito, serem omissos em relação às agressões.
Soraya Santos parabeniza os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público por abrirem a apuração para saber mais detalhes da audiência. Ela informa que já entrou com um projeto que prevê a perda do cargo em casos de violência institucional comprovada.
Soraya Santos considera que o caso Mariana Ferrer abre as paredes do sistema de justiça e evidencia tantas outras situações semelhantes, vividas por milhares de mulheres em delegacias e salas de audiência de todo o Brasil.
Margarete Coelho, do PP do Piauí, também critica a condução da audiência do caso Mariana Ferrer. De acordo com a congressista, as imagens divulgadas são estarrecedoras, por mostrarem a omissão de instituições democráticas que deveriam defender as pessoas, sejam mulheres ou não.
Margarete Coelho lembra que a Secretaria das Mulheres, do governo federal, já havia notificado o Sistema de Justiça e o Ministério Público, mas lamenta que os órgãos só tenham tomado providências após a repercussão do vídeo. Para ela, o caso exige que o Estado se manifeste.
Para Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, é revoltante ver uma pessoa ser maltratada, ainda mais no local onde os direitos dos que buscam a justiça deveriam ser preservados. A deputada parabeniza Mariana Ferrer por sua bravura e coragem de enfrentar as agressões de um advogado machista.
Flávia Arruda também afirma que ela e as demais deputadas foram ao plenário para falar por Mariana e por todas as mulheres vítimas de violência. Ela reforça que, apesar de a Secretaria das Mulheres do Governo Federal já ter notificado a Justiça catarinense sobre possíveis abusos, o caso só ganhou maiores proporções após a divulgação do vídeo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, solidariza-se com a influencer Mariana Ferrer e repudia o julgamento de estupro pelo empresário André de Camargo Aranha. Para ela, o caso demonstra a cultura da violência contra a mulher no país, além de ser um retrocesso das conquistas e lutas femininas.
Jandira Fegali diz que a bancada feminina na Câmara e também as organizações de direitos civis não vão aceitar esse julgamento e vão lutar para reverter a decisão.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, também se diz estarrecida com a decisão da Justiça sobre o caso de Mariana Ferrer. A parlamentar faz um apelo à Câmara dos Deputados para tomar providências e não se omitir neste caso.
Ângela Amin relata outro caso que também ocorreu em Santa Catarina, em que o prefeito de Florianópolis é acusado de estupro por uma ex-funcionária. A deputada cobra um posicionamento do Congresso em relação a este caso.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, também presta solidariedade a Mariana Ferrer. Na opinião do parlamentar, o que aconteceu no julgamento foi vergonhoso sob todos os aspectos jurídicos e emocionais. Na sua avaliação, é preciso banir do país a violência contra as mulheres, o preconceito e o machismo.
Cláudio Cajado destaca a força psicológica de Mariana Ferrer, que, apesar de chorar durante seu depoimento no tribunal, posicionou-se de forma digna, exigindo justiça, mesmo sendo injustiçada.
Educação.
Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, defende a revogação do decreto do governo federal, publicado em outubro, que permite aos pais escolherem se querem matricular seus filhos com deficiência em uma escola regular ou especial. No entanto, segundo ele, o sistema acaba desobrigando as escolas e turmas regulares a estarem aptas a receber esses alunos.
No entendimento de Jorge Guetem, por mais que a intenção seja de flexibilizar o ensino, a iniciativa acentua a diferença em relação às pessoas com deficiência. Para o deputado, é preciso investir na educação inclusiva, com a capacitação de professores e com uma infraestrutura acessível nas escolas regulares para que crianças e jovens aprendam o respeito mútuo.
A regulamentação do Fundeb deve prever mais suporte aos professores que atuam em localidades de mais vulnerabilidade social.
Essa foi uma das sugestões tiradas de reunião realizada hoje no ciclo de debates sobre a regulamentação do fundo. Quem acompanhou o debate foi a repórter Silvia Munhato.
A reunião, coordenada pelo deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, teve a participação do relator do projeto de regulamentação, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Pelas novas regras do Fundeb permanente, os profissionais de educação devem receber 70% da complementação da União para estados e municípios, sendo que o total de recursos vai subir gradativamente. Hoje, esse percentual é de 60%. O deputado professor Israel citou vários dados que mostram uma desvalorização da profissão de professor no país.
49% dos professores não recomendam a profissão aos seus alunos. E apenas 2,4% dos jovens brasileiros de 15 anos de idade têm o sonho de seguir na carreira docente. Esse é o menor índice medido pela prova PISA, que depois faz uma pesquisa sempre no ano seguinte, organizada pela OCDE.
Caroline Tavares, gerente do movimento Profissão Docente, citou ainda a necessidade de formação continuada. Ela explicou que hoje a profissão não incentiva o aperfeiçoamento pessoal e a permanência em sala de aula. E citou uma pesquisa com estudantes que falam por que desistiram de atuar como professores.
Porque o salário não é atrativo e o professor não é valorizado nem pela sociedade, nem por mim. Eu, enquanto aluno, não respeito aquele professor que está dando aula para mim. Então, isso é bem evidente do quanto isso precisa ser mudado no Brasil.
Luiz Miguel Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, criticou a formação inicial dos professores feita pelas universidades. Segundo ele, não há uma preparação efetiva para atuar em sala de aula e diz que os salários baixos levam os professores a jornadas duplas ou triplas, o que reduz a eficácia das aulas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Trabalho.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, manifesta preocupação com as demissões no setor bancário. Segundo o congressista, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados revelam que até o mês de setembro foram registradas cerca de 12 mil demissões no setor, apesar do lucro obtido no período pelas instituições financeiras.
O deputado cita o exemplo do Banco Santander, que fechou 149 agências e demitiu 2 mil pessoas, mesmo com um lucro de quase 10 bilhões de reais. Já o Bradesco lucrou 12 bilhões e meio de reais e, mesmo assim, demitiu mais de 1.200 pessoas. Daniel Almeida elogia a mobilização dos sindicatos, principalmente na Bahia e em Sergipe, no sentido de denunciar e condenar a prática.
Economia.
Governadores e vice-governadores de 10 estados se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir a situação fiscal depois da pandemia do coronavírus.
Rodrigo Maia afirmou que, logo depois do primeiro turno das eleições, vai colocar em votação o projeto que permite a oferta de crédito aos estados com lastro da União, condicionado a um ajuste nas contas públicas. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Brandão.
A decisão foi anunciada pelo autor do projeto, deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro. Ele observou que o projeto é especialmente importante depois da crise de Covid-19, para que os estados possam financiar a retomada da atividade econômica.
Se esse projeto já era necessário antes de eclodir a pandemia do coronavírus, imagine agora depois, com as finanças mais fragilizadas, com a economia mais debilitada, com o aumento do desemprego, com o fechamento de empresas e comércio nesses estados. Então, mais do que nunca, esse projeto é importante.
O projeto deve ajudar especialmente Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estados com a pior situação no caixa, que poderão aderir ao regime de recuperação fiscal por 10 anos. No entanto, Pedro Paulo destacou que todos serão beneficiados, incluindo estados com boa situação fiscal, como São Paulo, Espírito Santo e Ceará.
São os estados com boa situação fiscal, como São Paulo, Espírito Santo, Ceará, que fizeram o dever de casa em suas contas e terão um aumento do espaço fiscal e um fast track, que a gente chama, né, uma economia de exigências e de burocracia para obter mais crédito para fazer face às suas despesas de investimento para a recuperação econômica após pandemia.
O projeto de lei complementar 101 também faz adaptações na contabilidade para evitar a maquiagem de gastos com despesas de pessoal e limita a criação de despesas sem a previsão de caixa para pagamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
O Congresso Nacional derrubou hoje pontos do veto do Executivo e garantiu a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Juntas, as empresas desses setores têm mais de 6 milhões de trabalhadores. E com a derrubada do veto, o benefício está confirmado até 2021.
Alguns dos setores beneficiados são empresas de comunicação, tecnologia da informação, transporte coletivo urbano, rodoviário e metroviário, construção civil e têxtil.
Para Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, o povo brasileiro é o grande vitorioso com a votação que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia que mais empregam no país.
No entendimento de Marcelo Ramos, a desoneração da folha deve ser um desafio permanente para que o Estado ganhe coragem de tributar mais a renda e a propriedade e menos a folha de pagamento e o consumo, garantindo um sistema tributário mais progressivo.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, esclarece que a desoneração da folha de pagamentos das empresas de 17 setores da economia não tira receita da União, porque essa política já existe. Ele explica que o que foi votado na tarde de hoje foi apenas a prorrogação dessa política até 2021.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, avalia que a derrubada do veto sobre a desoneração da folha de pagamento garante um horizonte melhor de planejamento para 17 setores da economia que estão saindo da pandemia.
O deputado frisa que os segmentos beneficiados são vinculados a matrizes produtivas e que têm grande incidência de mão de obra, como é o caso do setor calçadista. Lucas Redecker ressalta que a desoneração da folha é fundamental para manter as empresas abertas, garantindo o emprego de 6 milhões de pessoas.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, também entende que a derrubada do veto favorece o país, principalmente nesse momento de recuperação econômica. Ele defende que a desoneração da folha de pagamento seja mantida por mais um ano para que as empresas mantenham os empregos e recuperem vagas perdidas durante a pandemia.
Também para Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a derrubada do veto da desoneração da folha é importante para a manutenção de empregos. Segundo o deputado, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou mais uma vez que não tem compromisso com os empregos ao tentar impedir a prorrogação do benefício fiscal às empresas.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, defendeu em plenário a derrubada do veto à desoneração da folha para 17 setores da economia até 2021. No entanto, a parlamentar lamenta que o texto não estabeleça a garantia da manutenção dos empregos dos trabalhadores.
Sâmia Bonfim lembra que foi rejeitada uma proposta de mudança no texto nesse sentido, o que atenderia o desejo da sociedade. A parlamentar teme que a desoneração da folha de pagamentos represente a perda de postos de trabalho neste momento de pandemia.
Já Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, discorda da desoneração da folha de pagamentos para apenas 17 setores da economia. O parlamentar pondera que todo o restante do setor produtivo terá que arcar com esse custo.
Paulo Ganimi acrescenta que não há como comprovar que haverá geração de emprego com essa desoneração. Além disso, o parlamentar ressalta que há outros setores não beneficiados que vendem produtos e serviços relevantes e vão competir com esses 17 setores em condições desiguais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em Macapá, 93,9. Cuiabá, 102,5. E em Teresina, 104,5 MHz. Rádio Senado.